Agora são 9 horas e 34 minutos. Nosso assunto hoje na CBN é o retorno às aulas. Daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem também sobre o retorno nas aulas municipais, mas agora a nossa conversa é sobre a rede estadual de ensino, que retoma as aulas também essa semana. E nós vamos conversar com a chefe do Núcleo Regional de Ensino, Isabel Cristina Soares Lopes. Professora Isabel, posso chamá-la assim, né? Antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Prazer estar aqui participando com você, né, nesse programa de retorno às aulas.
Bom, as aulas estão voltando e são 2.100 colégios em todo o estado. Na nossa região, são quantas escolas que estão voltando hoje? Quantos alunos, professor?
93 escolas, 25 municípios e cerca de 60 mil alunos.
E aí nós temos alunos principalmente do ensino fundamental e médio.
Isso, fundamental 2, né, o que nós chamamos de sexto ou nono, e o ensino médio e também profissionalizante.
Bom, o governo do estado anunciou uma série de mudanças, reformas, falou de equipamentos, inclusive tratou de questões que envolvem reestruturação das escolas. Fato, o que foi feito e quais são as expectativas de um começo de ano com uma qualidade melhor do que nós tivemos, inclusive agora, no ano passado, com um pouco da pandemia, né?
Isso. Pois é, eu acho que o nosso grande objetivo é resgatar ainda conteúdos que foram afetados pelo período pandêmico. Houve um investimento por parte do governo do estado em torno de 200 milhões em equipamentos tecnológicos. Então, as escolas, todas as nossas escolas, as 93 escolas, receberam também esses laboratórios de informática, computadores móveis, internet para todas as salas, e isso facilita o trabalho do docente e também o interesse do educando, né, que pode estar a qualquer tempo visitando o mundo, né. Então, acho que esse é um gás novo. O governo de estado também disponibilizou, através do RCO+, né, que é acessado pelos educatrons, plataformas com aulas. Então, o professor, ele pode ter acesso a essas plataformas, ali ele consegue conteúdo, ele consegue leitura complementar, imagens, visitas, então ele consegue fazer, né, um tour e uma aula ali mais educativa, mais interessante.
Professor, a gente sabe que escola é reflexo do que é a sociedade. Calculo que dentro da escola, dentro da sala de aula, muito do que são os dilemas que a gente tem na sociedade, é claro, desembocam dentro da escola, né? Envolve desde comportamento, conflitos, problemas de questão de gênero, diversidade, e o professor está no centro da discussão. E as escolas públicas estaduais são aquelas que têm esse impacto de uma forma mais tensa e intensa também. Preparados para isso, professor?
Pois é, eu acho que a gente está sempre preparado, mas sempre com muito medo do novo, né? Então, o Núcleo Regional de Educação de Maringá já teve, há alguns anos, uma equipe chamada Equipe de Diversidade, que fazia essas mediações para que a coisa não acontecesse, não chegasse ao extremo. Por uma opinião de ex-chefes, né, essa equipe foi desmanchada e esses profissionais foram atuar em outras áreas. Então, este ano, nós voltamos com a equipe de direitos humanos. E não que a gente consiga resolver todos os problemas, mas a gente consegue ter um foco nesses grandes problemas que causaram no ano passado, grandes transtornos, né? Então, essas equipes, elas estarão fazendo formação para os professores, formação para os pedagogos, conversa com os alunos e serão os mediadores desses conflitos junto aos pedagogos e aos diretores das escolas. Então, nós acreditamos nesse trabalho, sabe, de formação, de informação, para que as pessoas sejam respeitadas nas suas diversidades e que possam, né, trazer ali um ambiente mais acolhedor para todos e todas.
Vou aproveitar um pouco dessa questão, que eu quero retomar daqui a pouquinho, mas falar um pouco da qualificação docente. Eu acho que essas questões envolvem muito a qualificação docente. A gente pensa muito no professor só como aquele que vai trabalhar com o conteúdo em sala de aula. Claro que isso é importante, né? Um bom professor de matemática, um bom professor de português, um bom professor de história. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter um professor preparado para outras questões que envolvem essa questão que a senhora colocou, que direitos humanos, os problemas sociais que nós temos hoje, diversidade e preconceito. Como é que foi preparada essa semana, ou pelo menos essa prévia antes das aulas para isso, professora?
A SET, ela tem como diretriz a organização de um material pedagógico, né, para esses 2 dias de estudo e planejamento. Então, há alguns anos, desde o início já da gestão do governador Ratinho Júnior, a SET, ela disponibiliza tutores. O que são esses tutores? São pedagogos que recebem informação direta da Secretaria de Educação e visitam as escolas semanalmente com pautas polêmicas, tanto sociais quanto pedagógicas, e um atendimento assim, customizado. Eu posso falar dos mesmos assuntos, mas eles têm intensidades diferentes dependendo de onde eu estou trabalhando ou daquela, né, região ou comunidade. Então, isso tem feito assim, com que o Estado tenha uma formação diária. Além disso, nós tivemos também, Gilson, o chamado professor formador, tá? Então, são cursos em contraturno ou não. O professor podia fazer esses cursos online no seu horário de trabalho. E ele também tinha a possibilidade de escolher. Ele queria disciplinas da sua base ou da sua, né, da sua área de atuação, ou ele queria alguma coisa mais diversificada. Então, nós estamos assim, bastante contentes com esse grupo de formadores. A gente tem visto que esse trabalho ele dá certo, ele vai para dentro das escolas. E associado a isso, a gente tem as universidades, que também dão suporte, vários programas, né, que trabalham essas questões de paz na escola, de não violência. Então, eu acredito que nós estamos voltando mais fortalecidos, né, para esse ano, mas que a família dentro da escola, ela tem um papel primordial. Então, é bem isso, né? A gente está lá, fica pouco tempo com ele, mas a família tem que estar orientando sempre que o melhor é resolver na conversa, que é procurar os adultos dessa situação, para, ao invés de sair aí nas redondezas da escola, né, se estapeando, se reunindo. Então, a melhor coisa é resolver o problema dentro da própria escola.
Eu queria só tomar uma questão que a senhora nos colocou, família, né? A gente sabe que envolver a família com questões da escola, pelo menos, né, como professor, tive um pouco dessa experiência, é um pouco difícil. Nem todas as famílias se comprometem a conhecer a escola, a conhecer os professores, acompanhar o desempenho dos próprios filhos, acompanhar os filhos. Isso está mudando. O que, que nas escolas públicas e estaduais se faz para que você possa trazer a família para dentro da escola, não só naquele esquema de ligar para o pai e para a mãe e falar assim, olha, quero falar com você sobre o seu filho. Mas que seja uma coisa tranquila, que seja uma coisa de participação, até para melhorar o próprio desempenho do aluno.
Nós temos experiências bem bacanas de projetos que são feitos envolvendo a família. Claro, a gente não conseguiu atingir a meta ainda, né, de uns 70% desses pais na escola. Mas em algumas comunidades, a presença dos pais tem feito grande diferença. Seja para instruir como profissional futuro, seja para cuidar da biblioteca. Eu estive num colégio agora pela manhã e tínhamos lá 2 mães e elas foram durante todo o período das férias acertar livros didáticos, sabe? Aquele que está com orelha, aquele que está riscado. É, elas passaram a semana, o mês todo e estão lá hoje, porque elas querem entregar para todos os alunos da escola livros decentes, né, para que eles tenham mais cuidado e o ano que vem mais pessoas possam receber livros bons. Então, nós temos hortas que os pais estão acompanhando, nós temos a tutoria que o pai indiretamente ele participa, porque ele permite que o filho vá em contraturno, né? Então, nós temos clubes de mães, que arrecadam desde uniformes que não são mais usados, fazem os ajustes e doam para aqueles que não podem, até bazar, né? Então, a gente tem tido uma participação dos pais ainda muito grande. E esse ano, nós temos uma missão especial para os pais. Foi lançada uma plataforma chamada Desafio Paraná. E essa plataforma é uma plataforma de tarefa de casa. Então, aquilo que eu fazia antigamente com os meus pais, que eram semi-analfabetos, que sentavam do meu lado e ficavam ali para ver se a letra estava boa, se eu tinha feito tudo, né? Os nossos pais eram bem assim. Então, hoje, o pai vai ter a oportunidade de ver se o filho fez a tarefa de casa. Isso é de uma forma online, né? É uma plataforma com correção automática, então aponta também os erros que os filhos tiveram, e se ele está fazendo todo dia, isso não vai, né, trazer assim, nenhum transtorno. O professor, no início das aulas, já determina quais são essas tarefas de casa, duas atividades por aula, e ele tem até 2 dias para entregar. E isso vai ter um valor, né, na nota.
Professora, agora eu queria falar de professor. Antes disso, eu vou só explicar aos nossos ouvintes, se você ligou agora o seu rádio, entrou em sintonia com a gente agora, estou conversando com a chefe do Núcleo Regional de Educação, a professora Isabel Soares Lopes, estamos falando sobre o retorno às aulas. E, professor, minha pergunta agora é sobre professores. Várias vezes entrevistei os chefes de núcleo regional, secretarias de educação, secretários de educação, e o assunto era professor que entrava em estresse, em crise, muitas vezes de depressão, e você tinha uma ausência muito grande de profissionais. Muitos acabavam se afastando da sala de aula. Isso virava um problema porque, é claro, você tem que repor o profissional. A gente sabe que o ambiente de sala de aula nem sempre é muito agradável na relação professor-aluno. Como é que está isso, professora?
Pois é, a gente continua, e principalmente depois da pandemia, nós continuamos com altos índices de atestado médico. Os CIDs são os mais variáveis possíveis. Desde esse estresse, né, que começa leve, mas toma uma proporção muito grande. Então, nós temos ainda muitos professores afastados. Nós distribuímos aula, né, no final de janeiro, e já temos um número razoável de professores que já pediram licença porque não se sentem aptos a voltar para a sala de aula. Isso traz um transtorno ali na rotina da escola, porque tudo isso precisa de prazos. Então, assim, ele me apresenta o atestado, ele marca a perícia, eu tenho que fazer uma nova convocação, eu tenho que dar prazo para as pessoas tomarem ciência, aí eles apresentam os documentos e depois vão para a escola. Então, quando os atestados são atestados pequenos, 5 dias, 6 dias, às vezes o professor volta e a gente não conseguiu distribuir a aula ainda.
Certo.
Isso é um transtorno mesmo.
Professora, desculpe interromper a senhora, é mais por uma questão de não perder essa oportunidade para lhe perguntar. Tem um percentual de professores hoje que estejam afastados nessa situação que a senhora está colocando?
Eu ainda não consegui ver, tá, Gilson? Mas, em média, no ano passado, 30%.
30%? Um terço, professor.
Um terço. Nossa. E nós temos também agora um programa chamado Bem-Estar. É uma plataforma também, uma parceria com a Universidade Estadual de Londrina, que disponibiliza psiquiatras e psicólogos para atendimentos online. Então, o professor que sente a necessidade, ele pode se cadastrar, isso é rapidinho ali pelo portal, e ele começa a ter esse suporte, esse atendimento, porque a gente sabe também que isso é custoso, é demorado, então ali ele tem automaticamente. Essa é uma investida, né, para que a gente consiga trazer mais equilíbrio emocional para todos. Né? Nós sabemos que o professor ele é cobrado pelo rendimento, ele é cobrado pela presença, ele é cobrado pelo desempenho. Nós temos alunos, né, de todos os níveis, muitos alunos também com transtornos psiquiátricos, que requerem ainda mais cuidado, e nem sempre a gente tem essa preparação para suportar tudo isso.
Aí que tem alguma coisa importante, professora. Alunos também, tem um grande número de alunos com esse tipo de problema? A senhora fosse colocar um percentual praticamente o mesmo dos professores?
Aham, praticamente os mesmos. E esse programa Bem-Estar, a longo prazo, médio prazo, ele pretende atender também os alunos da rede pública, tá? Expandindo ainda para fisioterapia, fonoaudiologia e profissionais de educação física, né? Então, tentar assim, um grupo de profissionais da saúde para que ele libere, né, todo esse estresse sem grande uso de medicamento.
Professora, o último tema, só para a gente poder encerrar, porque é importante para alguns pais, para algumas famílias, a senhora sabe disso, que é alimentação na escola. Tudo certo?
Tudo certo. As escolas receberam um reforço de carnes, né, carnes congeladas, e vale a pena dizer assim, que a merenda ela tem um nível de aceitabilidade gigante. Hoje são servidos 3 merendas por turno. Uhum. Então, o aluno chega, ele tem o café da manhã à sua disposição, com pão, iogurte, bolacha, frutas. Ele tem um intervalo no meio do período onde é servido alimentos mesmo, então arroz, feijão, macarrão, salada, carne. E na saída ele tem um outro lanchinho. Então, no final de janeiro nós recebemos o reforço das carnes e agora, na semana passada e essa semana, estamos recebendo aí os cardápios secos, né? Aquelas coisas que vêm para o preparo na escola.
Professora, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigada, eu que agradeço. Quero fazer um convite, aproveitar aqui, né? Claro. Eu já vou tomando a liberdade de fazer um convite, então, para que todos os alunos voltem para a escola hoje, né? Que já arrumem suas mochilas, o material. Tem muita coisa diferente nas escolas. E aqueles pais que ainda não conseguiram vagas, devem procurar o Núcleo Regional de Educação para a gente encaminhar, então, para quais escolas nós temos vaga. É muito importante que esses alunos estejam na escola todos os dias, a partir de hoje.
Muito obrigado, professora. Recado
dado. Obrigada, Gilson. Foi um prazer.
O prazer foi nosso. Conversei com a chefe do Núcleo Regional de Educação, a professora Isabel Cristina Soares Lopes. Falamos sobre o começo das aulas. Um dado preocupante, 1/3 dos professores apresentam problemas de saúde mental em relação à educação, pressão, às vezes depressão, também o percentual dos alunos, mas o núcleo regional está com tudo preparado, alimentação, estrutura e tecnologia, também com assessoria e atendimento a professores e alunos.